Olá, médico empreendedor, médica empreendedora, estamos mais uma vez aqui para te servir, para contribuir com a sua vida, nesse podcast que foi criado, foi pensado, foi idealizado para tornar o seu dia melhor, para te dar motivação, ideias, para te dar inspiração para você chegar mais longe. Eu tenho certeza que você está nesse momento aí numa jornada extenuante, uma jornada de muita coisa para fazer, trabalhando, viajando para uma cidade, para outra. Então eu me sinto muito grato de fazer parte da sua vida, do seu tempo. Esse formato novo do podcast, nessa nova temporada, é para trazer ainda mais verdade para você. Eu acredito que quando você olha no olho, quando você sente as expressões faciais, né, quando você sente a gesticulação, você sente o quanto a gente de fato se importa com você. A gente, de fato, quer te ajudar a chegar no próximo nível. É o que você merece. Independente do seu cenário, você é, sim, capaz de construir uma vida maravilhosa, uma rotina maravilhosa. Em ganhos, em rotina, em vida pessoal e até mesmo em amor próprio, autoestima. É isso que a gente está aqui hoje. Estamos aqui hoje para falar sobre isso. Será que você está se cuidando? Será que você está passando a imagem de alguém congruente com o que você fala para o seu paciente? Eu trouxe uma pessoa hoje de muito gabarito para falar para você, para mim também, sobre esse assunto, que é a doutora Heloise Silvestre. Helo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Se apresenta para o pessoal, quem é você? E eu já queria fazer uma pergunta confrontadora, mas eu não vou fazer agora não, senão vai te assustar. A gente não preparou nada aqui, é tudo improvisado. Então se apresenta primeiro para a galera do podcast, depois eu vou extrair de você o melhor.
Olá, Neto. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a doutora Heloise Silvestre. Trabalho com emagrecimento, com terapias injetáveis e com terapias hormonais em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo. E agora já deu aqui um medinho dessa pergunta, que já colocou um suspense.
O pessoal do estúdio já está dizendo, o que é que Neto vai perguntar? Meu Deus do céu. Helo, é o seguinte, eu gosto muito dessa ideia de sair do óbvio, né? De perguntar o que todo mundo pergunta. Então eu queria começar perguntando sobre qual é o papel da Helo no mundo. Por que que você existe?
Pergunta complexa para começar, né? Neto, eu percebi ao longo da minha trajetória dois propósitos muito importantes para mim. Um deles é o propósito de transformar vidas através da saúde. Então, esse propósito é muito forte, porque nós não fazemos o que fazemos pela prosperidade financeira, simplesmente. Todo mundo quer isso, sim, porque isso nos dá conforto, nos dá qualidade de vida, nos dá tempo de qualidade com a família. Mas nós fazemos o que nós fazemos por um motivo muito maior. E o meu grande propósito é realmente conseguir transformar a saúde das pessoas. E o outro propósito que eu tenho é de ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas. Sim. Então, as pessoas, elas se sentem muito sós nas suas trajetórias. E muitas vezes elas não conseguem nem perceber isso e não conseguem pedir ajuda. Sim. Então, as pessoas subestimam muito o poder de pedir ajuda. E esse é um dos propósitos, conseguir fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas nessa jornada de busca pela transformação, de busca pela melhora da qualidade de vida, melhora da saúde.
Por que que você acha que as pessoas se sentem sozinhas? Você já se sentiu sozinha em algum momento?
Já me senti muito sozinha. Principalmente quando nós temos dores que outras pessoas não entendem. Então, muitas vezes as pessoas, elas até tentam expor isso, conversar com alguém, e aquela pessoa ali, de repente, não está nem escutando com atenção, não está escutando com empatia, às vezes não acolhe, acaba tentando simplesmente impor alguma solução que de repente, para a gente não funciona. Então, as pessoas acabam se fechando, guardando as dores dentro e achando que ninguém pode ajudar, que elas têm que realmente passar por tudo isso sozinhas. Então, a gente, eu recebo no meu consultório sempre pacientes que passaram por uma vida toda já de frustrações, né? Então, como eu trabalho com obesidade, então as pessoas já tentaram perder peso a vida toda, sempre tiveram dificuldade em ter apoio, as pessoas muito mais julgam do que ajudam, muito mais têm preconceito do que ajudam. Então, esse papel de acolher com empatia, eu acho que é muito importante no nosso trabalho.
A sua visão hoje sobre a obesidade é algo que está mais... pesa mais para o lado emocional, pesa mais para o lado metabólico, para outra coisa. O que é que você me diz sobre isso? Porque tem diferentes vertentes, né? Tem gente que pensa, isso é emocional, ele não tem autoestima e vai comer. O que é que você acha?
As pessoas tendem, como eu falei, julgar muito a pessoa que tem obesidade, julgar que é culpa dela que ela está daquela forma. Uhum. E a gente precisa entender que realmente a obesidade é uma doença que é multifatorial. E não tem como separar, é emocional, é metabólico, tudo está interligado. Nós somos corpo, mente, espírito. Então, tudo isso tem uma importância e a gente tem que abordar de forma integral o paciente. Se nós tentarmos tratar só uma parte, uhum. a gente não vai ter resolutividade. Então, o grande papel é realmente acolher, fazer com que a pessoa entenda que não é culpa dela que ela não consegue emagrecer, que não é culpa dela que ela está naquele estado, que ela realmente tem uma doença que é multifatorial, que depende de desequilíbrios hormonais, de desequilíbrios metabólicos, de hábitos de vida, de hábitos relacionados ao ambiente, da família, de histórico pessoal. Então, tem muita coisa envolvida e a gente precisa abordar como um todo para a gente conseguir ter realmente um resultado eficaz.
É, você tem pessoas na família obesas? Você já se sentiu obesa em algum momento, sobrepeso?
Eu, quando era criança, realmente passei por um período de obesidade. Eu peguei aquela fase da infância que era traquinas e fandangos o dia inteiro, né? Quase fui, eu fiz um post até esses dias que eu quase fui amamentada com leite moça.
Fandango, né? É o quê?
Fandango. Sim, é um salgadinho.
Salgadinho, né?
Então, assim, foi uma época que os pais achavam que isso era dar qualidade de alimentação para os filhos, né? Uhum. Então, isso era sinônimo de uma boa alimentação.
Principalmente
de ter
condições, a avó e o avô, né?
É. E aí os avós queriam mimar com chocolate, com bombom. Então eu passei por um período que eu realmente ganhei muito peso na minha infância.
Uhum.
É, no início da adolescência, meus pais perceberam que isso não estava adequado e conseguiram mudar esse padrão em casa, mudar o padrão de alimentação, e eu consegui superar isso. Uhum. Mas eu passei por essa dificuldade, eu passei por esse... Hoje é muito mais forte o bullying nas escolas, né? Na época não era tanto, mas eu passei por isso. E uhum. essa é uma das grandes dores dos pacientes. Essa semana atendi uma paciente que eu perguntei para ela qual que é a sua maior dor, o que, que mais te incomoda. Uhum. Ela falou: o que mais me incomoda é as pessoas me chamando de gordinha, de gorda. Até meu pai me chama assim.
Sim.
Então, assim, dentro da própria família, ao invés de ter acolhimento e ajuda,
é uma brincadeira, tem julgamento. De mau gosto, né?
Exatamente. Então, às vezes, uma dor pequena, que parece ser pequena pra gente, é uma dor gigantesca pra pessoa que tá na nossa frente.
Uhum.
Então, essa é uma dor muito frequente.
Elô, e já que você teve essa transformação na sua vida e que você se propõe a transformar, e de fato transforma muita gente todo dia, né, nos seus atendimentos, o que é que muda na vida de uma pessoa quando ela emagrece? Eu acredito que tem a ver com a autoestima, né? O que é
com
que
certeza.
Muda? E fala um pouquinho sobre isso.
E é muito importante a gente entender que a autoestima também é saúde. Uhum. A gente nunca vai fazer um tratamento para fins estéticos, não é esse o objetivo.
Uhum.
Mas quando a pessoa consegue se olhar no espelho de volta, isso eleva a autoestima, ela se sente confiante. Uhum. Porque a grande maioria das pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, elas não têm coragem de se olhar no espelho. Muitas não têm coragem de sair numa foto, não têm coragem de sair de casa. Imagina quando eu atendo adolescentes que não querem mais ir para a escola, porque não conseguem mais sair de casa, né, com a autoestima muito baixa. Então, trabalhar com autoestima realmente transforma a vida das pessoas. As pessoas começam a se abrir para o novo, começam a ter mais vontade de interagir com outras pessoas, de construir, de criar. Então, é simplesmente essencial trabalhar com melhora da autoestima.
E em falando-se ainda de autoestima, o que é que você acha que, assim, o quanto pesa, por exemplo, um profissional, um médico, até pessoas mesmo que trabalham nessa área de emagrecimento, eles estarem com a autoestima, né, em alta? Tipo, não só estar magrinho, mas estar bem vestido, né? Estar bem maquiado, estar bem arrumado. Como é que você enxerga o peso disso? Até no posicionamento de mercado mesmo, na capacidade de atrair pessoas. Uhum. Como é que você enxerga isso?
É, Neto, quando uma pessoa nos procura no consultório, ela já procura porque ela teve uma abertura de confiar no nosso trabalho. E a gente precisa ser exemplo da transformação que a gente quer ver na vida das pessoas. Então, uhum. a gente primeiro precisa estar bem para conseguir cuidar dos outros, porque realmente a gente só consegue dar aquilo que a gente tem.
Sim.
Então, estar bem, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional, quanto de autoestima, quanto de aparência, faz com que nós sirvamos de exemplo para as outras pessoas. Elas vão se inspirar no nosso exemplo, e isso tem um impacto muito significativo no tratamento. Da mesma forma, para que a gente consiga atrair as pessoas para o nosso consultório, e atrair no sentido de realmente trazer pessoas que precisam de ajuda para que nós possamos ajudar, é importante que exista essa congruência. Eu não posso falar que a pessoa tem que fazer alguma coisa se eu mesma não faço.
Uhum.
Então precisa existir essa congruência sempre.
Às vezes o cara dá um plantão, né? Sai destruído o plantão, mas vai pro consultório, às vezes até mal vestido mesmo, sabe pra caramba, mas o paciente percebe uma pessoa cansada. Tem alguns mentorados da gente que eu percebo isso. Eu vou lá, falo, se posicionar no Google, na rede social, fazer conteúdos e outras estratégias, mas aí o bloqueio é a imagem. Você observa isso também,
com
colegas?
Com certeza. Porque num primeiro momento não basta a gente saber, a gente precisa mostrar que a gente sabe, a gente precisa demonstrar que a gente tem confiança, que a gente tem segurança, que a gente tem rigor científico. Isso precisa transparecer tanto através da oratória quanto através da imagem. A imagem é a primeira impressão que as pessoas têm.
Uhum.
Então, a gente fala muito que a gente tem que se vestir para ser ouvido,
sim,
não para ser visto. Porque
sim, sim,
se você está bem vestido, com uma aparência boa, e não estou falando aqui de usar a marca de luxo, não é isso. É estar com uma aparência boa e que transmita o seu propósito, transmita a sua identidade, a sua individualidade, isso vai fazer com que as pessoas consigam parar para te escutar com mais atenção. E aí sim você vai conseguir transmitir o seu conhecimento, oferecer a ajuda que aquela pessoa precisa, e ela vai conseguir confiar na sua solução, confiar no seu apoio durante a trajetória dela.
Sem perder a essência também,
sem,
né?
Sem perder a essência, com certeza. É justamente uma forma de transbordar a sua essência. Né,
sim,
pra conectar
sim.
com as
revelar
pessoas.
Revelar sua essência,
exatamente,
né? Que às vezes tá apagada, né? Tá escondida. E você investiu nisso também, nos primeiros passos que deu na sua carreira também? Ah, foi lá, vou fazer uma assessoria de imagem, vou trabalhar oratório. Você se dedicou a isso também?
Eu acho extremamente importante, né, que a gente faça isso, porque nós não somos treinados para fazer isso durante a faculdade de medicina. Ninguém ensina que isso é importante.
Uhum.
E quando eu comecei a perceber que isso era uma barreira de entrada para as pessoas, eu percebi que era importante trabalhar com isso. Então, eu fiz, sim, todo um reposicionamento de imagem, fiz uma consultoria de imagem pessoal para conseguir me ajudar nisso. Porque é muito além de alguém te falar, você deve vestir isso, deve vestir aquilo, não é isso.
Uhum.
É sobre entender qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, qual é a sua essência, como transmitir isso, como transmitir os seus valores, como transmitir autoridade e empatia ao mesmo tempo, né? Porque a gente precisa ter um ar de autoridade para que a pessoa se sinta segura contigo, que ela acredite que você pode ajudar ela, e ao mesmo tempo a gente tem que ter a empatia de sempre acolher.
Sim.
Então, tudo isso a gente precisa aprender com algum profissional que trabalha com isso, porque a gente não nasce sabendo.
Não é óbvio,
e foi
né?
uma virada de chave muito grande, porque realmente as pessoas, elas conseguem, elas acabam parando mais para te escutar, e aí sim você consegue ajudar elas de forma significativa.
Tá, então essa questão de ser ouvido, né? Você tem uma imagem bacana para ser ouvido, mas também tem a questão de você também conseguir comunicar. Por exemplo, vender. Vender é nada mais, nada menos do que conseguir fazer a pessoa perceber o valor das coisas, né?
Uhum.
E você acha também que quando a pessoa está com a autoestima em alta, né? Está bem alinhado, tá se sentindo bem, está recebendo elogios, você acha que isso facilita você conseguir converter um protocolo, um implante, um protocolo injetável, você ter segurança, às vezes até para passar um valor bacana, sem dar descontos, você acha que tem importância nisso ou já é um pouco mais de viagem isso aí?
Não, isso é extremamente importante, Neto, porque nós precisamos estar confiantes do que nós estamos vendendo. Então, nós precisamos estar bem para conseguir vender alguma coisa.
Uhum.
E sempre lembrando que vender nada mais é do que oferecer uma solução para uma pessoa que tem uma dor ou um problema. E se nós não estivermos confiantes nessa venda e não soubermos fazer isso, não tivermos a capacidade de fazer com que a pessoa entenda o valor do que nós estamos oferecendo, nós não vamos conseguir ajudar aquela pessoa. Porque quando nós deixamos de vender, na verdade, quem perde é a pessoa que não está comprando, não é quem está vendendo.
Você acha feio vender? Você acha feio o médico passar o preço no consultório?
De forma
alguma. Deselegante isso,
né? Nós temos que ter simplesmente segurança de que nós estamos oferecendo tem um valor e que esse valor é justo e que isso vai ajudar aquela pessoa a resolver uma dor ou um problema que ela tem.
Uhum.
Então, não tem que ter vergonha nenhuma, não tem que ter medo nenhum, receio nenhum, porque a pessoa está ali justamente para buscar a sua ajuda e você precisa apresentar para ela a melhor solução dentro da individualidade dela, né, um tratamento personalizado que leve em conta todas as suas necessidades.
Uhum. E essa questão de precificar, Elo, você acha... Tipo, vou fazer uma pesquisa de mercado e aqui tem... Os colegas que cobram R$500, eu vou cobrar R$800. Você acha feio isso, deselegante, antiético, cobrar acima dos outros colegas? O que é que você acha?
Eu acho que a gente tem que cobrar de acordo com o valor daquilo que a gente oferece. Então, médico não vende simplesmente consulta ou procedimento ou medicamento. Nós vendemos todo o nosso acompanhamento, nós vendemos toda a nossa trajetória de conhecimento. Então, só nós sabemos o quanto nós investimos em estudo, em cursos, em congressos, em eventos de aperfeiçoamento, de atualização constante. Todo o acompanhamento que a gente faz com o paciente diariamente, tem o telefone pessoal para contato, para tirar dúvidas, para acompanhar. Todo o acompanhamento que a equipe do instituto, da clínica faz, né? Todos os profissionais, desde recepcionista, enfermeira. Então, tudo isso tem que estar dentro do valor daquilo que a gente está oferecendo. Então, é muito mais do que simplesmente uma consulta ou um tratamento. É uma experiência e um acompanhamento que acaba agregando realmente valor e isso precisa ser precificado. A gente não pode simplesmente esquecer que tudo isso existe. Porque, às vezes, a visão que o paciente tem é que aquilo que ele está pagando vai cair direto no bolso do médico. Né? Não é assim que funciona. Então, tem todo um custo de gestão, tem todo um custo de manutenção de uma clínica, de manutenção de funcionário, esse custo todo de que a gente acaba investindo em formação, em conhecimento. Então, tudo isso tem que estar dentro desse valor, né? Todo o tempo que a gente dispende, às vezes está estudando quando poderia estar com a família, quando poderia estar viajando, a gente está à noite, final de semana, estudando, planejando. Então, tudo isso tem que estar dentro do valor. Então, não dá para a gente comparar com outros profissionais. A gente tem que simplesmente ser justo naquilo que a gente está oferecendo para o nosso paciente e ser congruente. Esse que é o ponto.
E às vezes você até consegue puxar a régua, né, no mercado. Né? Se você tem lá 5 pessoas que trabalham na mesma área, você cobra mais caro, daqui a pouco os outros precificam mais alto também, todo mundo se sente valorizado e você mudou uma realidade positivamente.
Exatamente.
Né?
E de repente essa outra pessoa ela vai olhar para você e vai ver, poxa, o que ela está fazendo de diferente que ela está cobrando mais do que eu? E aí vai, de repente, começar a elevar o seu padrão também de atendimento, seu padrão de acompanhamento, e isso vai beneficiar todas as pessoas, porque eu digo que não existe concorrência, cada um tem que fazer o seu melhor, dar o seu melhor, e o nosso objetivo é realmente transformar cada vez mais vidas. Quanto mais pessoas nós estivermos trabalhando na mesma área, com os mesmos valores, com os mesmos propósitos, mais gente a gente consegue ajudar.
A gente nota, por exemplo, que essas áreas de estética, né, de cirurgia plástica, dermatologia, nutrologia, quem trabalha com implantes hormonais, geralmente, né, habitualmente, tem um ticket médio maior, cobra mais caro, e as pessoas até já esperam isso. Por que você acha que aconteceu esse movimento no Brasil? Às vezes um pediatra cobra mais barato, né? Habitualmente, não que não tenha o valor, mas é costume mesmo. O que você acha que justamente nessas áreas mais de estética acontece esse movimento?
Neto, eu acredito que volta no que nós estávamos conversando antes da autoestima. Esse é um dos pontos cruciais para as pessoas. Então, as pessoas elas vão investir mais naquilo que elas acham que vai trazer uma melhora da autoestima, porque sem isso elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem ter um bom relacionamento em casa, elas não conseguem ter um bom relacionamento social. Então, e a imagem corporal está muito relacionada com a autoestima para as pessoas. Então, elas sempre vão buscar esses tratamentos na busca da solução dessa dor. Eu acho que é uma das principais dores das pessoas.
Perfeito. Você trabalha com desconto, Elô?
A gente acabou de falar que a gente tem que fazer o nosso valor, né, Neto?
Sim,
então,
sim.
Desconto é nos desvalorizar. Então,
mas
acho
às
que
vezes
a gente
tem um médico, um amigo, assim, não rolam descontos não, de vez em quando?
Sabe, Neto, que no início, quando a gente começa, a gente sempre
sinuca
comete
de bico,
esse erro,
hein?
Né?
Sinuca de bico.
Os tratamentos que eu fiz até hoje, que não deram certo, foram aqueles que eu não cobrei.
Ah, legal, isso aí.
As pessoas não valorizam aquilo que é gratuito, aquilo que é de graça, aquilo que é muito barato.
Até para ela mesmo.
Para ela mesmo.
Dá mais resultado.
Então,
né?
No começo a gente começa a atender amigos, atender familiares, e para querer ajudar mesmo a gente não cobra nada. E esse foi um dos maiores erros que eu cometi no início, porque essas pessoas não seguiram o tratamento, elas não conseguiram ter a percepção de valor do que eu estava oferecendo para elas, não conseguiram ter a percepção de valor do benefício que elas poderiam ter. Então, de forma alguma a gente pode fazer isso, porque nos desvaloriza e a gente deixa de ajudar a outra pessoa, porque se ela não entende o valor, ela não se compromete, e aí a gente também não consegue realmente cumprir o nosso propósito, que era transformar a vida dela.
Exatamente. E aí entra numa outra seara. Você, beleza, entendi, eu tenho que precificar, eu tenho meu valor, eu tenho minha formação, mas se eu cobrar caro, 8 mil, 10 mil, um protocolo, a pessoa não vai comprar. Aqui na minha região, eu acho que Santa Rosa não é a região que tem tanta gente rica assim. no interior do Rio Grande do Sul, diferente de São Paulo. Aí o médico pensa assim, aí ele não vai cobrar, ele não vai comprar. Só que aí tem muito a ver também com sua capacidade de venda, né? Sua capacidade de fazê-lo enxergar valor e priorizar aquilo ali. O que é que você acha que é importante ou mais importante para você conseguir vender?
Neto, a gente sempre tem que oferecer o nosso melhor e aquilo que a gente acredita dentro de toda a análise que foi feita que vai ajudar mais o paciente. Às vezes a crença de que o paciente não tem aquele valor para investir no tratamento é uma crença limitante nossa. A gente não pode julgar uma pessoa, às vezes a gente está conhecendo pela primeira vez, a gente não pode julgar a capacidade da pessoa pela aparência que ela está ali no consultório, por exemplo. E depende muito da prioridade que a pessoa dá para o tratamento naquele momento da vida dela. Uhum. Então, se a pessoa realmente tem uma dor que ela precisa que seja resolvida, e você tem uma solução para oferecer, essa solução é congruente, ela é eficaz, ela traz resultado, e a pessoa tiver isso como prioridade naquele momento da vida dela, você sempre deve oferecer o seu melhor. Tem pessoas que, de repente, realmente não vão conseguir fazer aquilo? Tem. E aí a gente vai conversar e vai tentar priorizar, talvez, alguma coisa dentro do tratamento para que aquela pessoa consiga iniciar e depois dar seguimento com as outras estratégias, mas a gente sempre tem que oferecer o nosso melhor. A gente nunca pode subjugar a capacidade e a prioridade que o paciente está dando para aquele tratamento naquele momento da vida dele.
Entendi. Tem alguém que inspira você nessa questão de comunicação, de venda, de fechamento? Quem seria?
Não pode falar que é você, né, Neto?
Opa, não foi essa a intenção, viu? Mas se for, também recebo.
Neto, esse grupo, né, o grupo Diamond, que eu faço parte, foi um grupo que foi muito inspirador para mim. Uhum. Porque médicos normalmente não saem da faculdade sabendo vender. E claro que tem algumas pessoas que têm isso do núcleo familiar, que já vem de um núcleo familiar que tem empreendedorismo, que traz essa parte de gestão, de finanças, mas isso é uma minoria, né? Então, em geral, a gente sai para o mercado de trabalho e a gente simplesmente não sabe oferecer o nosso trabalho, não sabe vender o nosso trabalho e com isso não consegue ajudar as pessoas. Então, esse grupo realmente me ajudou a destravar essas crenças limitantes e a entender que para conseguir realmente cumprir o meu propósito e transformar a vida das pessoas através da saúde, eu preciso saber vender o meu serviço.
Interessante que a gente teve um encontro, né, recentemente e fizemos lá uma dinâmica de simulação de vendas ali ao vivo, sem ninguém esperar. Nem eu sabia que tem aquilo ali, na verdade. E tem uns caras que dominam a técnica, né? O doutor Tawan Santos domina a técnica de spin selling e o doutor Caio Seródio também, assim como você. Mas tem um colega lá que não sabe de técnica nenhuma, mas ele converte muito. E a gente chamou o Lucas para... Cara, então vai lá, vende aí um negócio. Alguém faz aqui uma pergunta, cria o máximo de objeções possíveis e vende. E ele, surpreendentemente, vendeu com empatia, né? O que é que você achou daquela experiência?
Foi surpreendente aquela experiência.
Foi, né?
Porque não, isso vale para que a gente possa refletir que não é apenas técnica.
Sim.
É preciso ter a empatia, a vontade genuína de entender, de se colocar no lugar daquela pessoa, entender a dor dela e de querer genuinamente ajudar. Então, com isso, você consegue se conectar e consegue realmente vender sem saber muito de técnica de venda. Porque a ideia não é manipular ninguém.
Sim.
A ideia é simplesmente conseguir fazer com que aquela pessoa entenda o momento em que ela está, porque muitas vezes as pessoas não têm nem consciência do problema que ela tem, não tem consciência de como que ela pode fazer para resolver aquele problema. Então, é nosso papel mostrar isso para elas. E isso vai acontecer através da empatia. Nem sempre a gente precisa de técnicas de venda para isso.
Sim. E aí, nesse processo de desenvolvimento, Elo, eu acredito que com você também não foi diferente. Habitualmente, a gente recebe muitas críticas, né? A gente recebe, enfrenta muitos fantasmas, barreiras, até de pessoas que nos amam também. Por exemplo, comigo, já teve gente, você tá se achando demais, né? Tá se vestindo melhor, pra quê ficar se vestindo dessa forma? Ou então, pra quê ir pra São Paulo, né? Que eu moro no Nordeste, fica, sei lá, querendo ser o que não é. Não sei se você já enfrentou esse tipo de crítica, ou então, já tá bom que você ganha, por que você tá querendo, né? Tem tanta ambição, ganância, pra que isso? Eu não sei se você já passou por isso, e se passou, como é que você tem procurado lidar com isso, Elo?
Acho que todos nós passamos por isso ao longo do nosso, da nossa evolução, né, Neto? E eu acredito que a nossa visão deve ser de que quanto mais prosperidade a gente tem, mais pessoas a gente consegue ajudar. Uhum. Mais vidas a gente consegue transformar, mais impacto positivo a gente consegue trazer uhum. para a vida das pessoas, mais valor a gente consegue agregar para os outros. Sim. E não só para os pacientes, para os colegas, para os familiares, para os amigos. Então, eu acho que a gente tem que simplesmente deixar de lado essas vozinhas que tentam nos colocar para baixo e focar naquilo que nos fortalece.
Exatamente. Um dia passa, né?
Um dia passa.
Um dia eles cansam.
Talvez não, mas...
não é bom esperar que passe, né? Muito bem, Elô. Então, vamos lá. Vamos falar de um lado mais filosófico também, que eu adoro ir por esse lado. Onde é que você quer chegar na sua vida?
As perguntas aqui não estão fáceis, né, Neto? Sem preparo nenhum. Neto, eu realmente quero ter a capacidade de transformar milhares de vidas.
Alcance mundial.
Do meu trabalho, alcance mundial. Porque se a gente tem um bem para oferecer, se a gente pode fazer o bem pelas pessoas, por que fazer para uma quantidade pequena de pessoas, se a gente pode multiplicar isso, se a gente pode transbordar isso?
Uhum.
Então, quanto mais pessoas a gente puder ajudar, mais bem a gente está fazendo para o mundo, mais a gente está cumprindo a nossa missão, o nosso papel aqui.
Uhum. Então, seu foco mesmo, sua visão, sua busca é ajudar, é transformar, receber o feedback das pessoas, muito obrigado. E o dinheiro ser uma consequência disso, que não necessariamente você está mirando o quanto vai ser, deixa a coisa acontecer conforme você achar que tem.
O dinheiro nunca pode ser o objetivo. Nosso objetivo tem que ser muito maior do que isso. Tem que transcender a parte financeira. O dinheiro vem como consequência.
Uhum.
E a gente não faz para ganhar reconhecimento, para ganhar gratidão, para ganhar muito obrigado de ninguém.
Sim.
O que eu faço realmente porque de forma genuína eu acredito que eu tenho uma missão e que eu consigo ajudar as pessoas nesse meu caminho. Então, muitas vezes a gente faz o que faz e nem tem reconhecimento por isso. Muitas Sim. vezes a gente não tem o reconhecimento que esperaria de uma determinada pessoa. E eu, por outro lado, tem outras que realmente te agradecem e conseguem enxergar o quanto você realmente se dedicou, se empenhou, teve cuidado, teve carinho e quanto você realmente quis transformar a vida dela. Mas o objetivo tem que ser sempre fazer o nosso, cumprir o nosso papel e transbordar, sem esperar nada em troca, nem de forma financeira, nem de forma uhum. Emocional, digamos assim.
Você sempre pensou assim ou não? Tipo, sempre é muito forte, digamos, desde adolescente, ou foi depois que você entrou na faculdade, ou foi depois que você se posicionou no mercado de emagrecimento? Como foi que você desenvolveu essa mentalidade hoje?
Eu realmente nunca me preocupei muito em... simplesmente querer fazer alguma coisa por conta do dinheiro. Né? Nunca quis ser médica por conta do dinheiro.
Uhum.
Eu quis ser médica desde que eu era criança.
Sim.
E minha mãe conta uma história que um dia ela me perguntou por que eu queria ser médica. Uhum. E aí eu falei para ela que eu queria segurar o coração das pessoas nas minhas mãos.
Sim.
Então,
você é filha única?
Eu sou filha mais velha, tenho um irmão 4 anos mais novo.
Sim.
Então, essa minha missão vem desde lá. Na época, eu falava isso pra ela porque eu queria ser cirurgia cardíaca.
Ah, é?
Queria segurar mesmo o coração das pessoas na mão.
Uhum.
E ao longo da minha trajetória, eu descobri que não era ali o meu caminho.
Sim.
E que a minha forma de tocar o coração das pessoas seria outra.
Legal, bacana. Muito bem, Elô. Muito obrigado. Foi top demais esse papo aqui. A gente aprende sempre, né? A gente fica motivado, a gente se inspira. E eu sou muito grato por você ter estado aqui contribuindo para o nosso podcast. Eu quero agradecer também vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, no Spotify, no iTunes Podcast. Eu sempre digo, né, que eu... Poxa, como vocês têm sido generosos com a gente, né? Porque... É um podcast que já passou de 110 mil downloads, se tornou um dos maiores podcasts hoje de negócios para médicos, né, no Brasil. E eu acredito que isso tem a ver com a verdade, né, com o impacto que a gente provoca. E a ideia de trazer convidados, né, como a Elô, é realmente a gente hackear, né, a gente mapear o que é que passa na mente das pessoas que conseguem crescer. A gente não falou aqui de faturamento, né? Não foi muito propósito. Empreender na nossa ideia aqui, na nossa essência, não é necessariamente você ganhar dinheiro, né? Isso faz parte também. E isso está relacionado, sobretudo, à forma de pensar, de enxergar. E a Elo hoje nos trouxe a contribuição de que como é importante a gente pensar em pessoas, dar o melhor, oferecer o melhor, passar a ideia do que a gente faz é realmente transformador, é significativo. Então, muito obrigado você que está compartilhando esse podcast para outras pessoas, você que nos acompanha no nosso Instagram, nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição desse podcast também as redes sociais da Elo. Ela está começando aí para um bracinho também de ajudar médicos, profissionais também, a partir do que ela já conseguiu aprender. E a gente está aqui para servir e ajudar. Elo, fica à vontade para deixar uma mensagem, então, para os colegas médicos que nos acompanham. Você decide o que, que você acha que vai ser relevante para eles. E também suas palavras. Parece debate político, né? Suas considerações finais, né?
Considerações finais. Vou falar do meu coração, então.
Sim, claro.
A mensagem final que eu queria passar para vocês é que vocês devem primeiro sempre pensar nas pessoas, liderar através do exemplo, ter um propósito muito claro, uma visão muito clara de onde vocês querem chegar. E propósito não é só o que nós fazemos, propósito é quem nós somos, como nós fazemos o que nós fazemos. Então, a primeira pergunta é descobrir quem você é para conseguir realmente identificar qual é o seu propósito. E se apaixone por tudo que você faz, se apaixone, transborde e faça para servir. Com isso, você vai conseguir transformar a sua vida e a vida de todos ao seu redor.
É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Tchau. Obrigada, Neto.